que é que nos falava?
Falar da tua vida. Então vá, vou começar. Ai, 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 estamos aqui no JR Bárbaro do meu amigo João Rato, uma pessoa que eu conheci através do atletismo e que passado, sei lá, quase 20 anos, estamos aqui.
Mais ou menos.
Fazendo as contas, conheci-te pai em 2007. Não,
2006.
Foi quando entrei para o atletismo. Então, 18 anos. Meu, obrigado por me receberes aqui no teu novo espaço.
Obrigado eu.
E eu começo já pela pergunta. Tu abriste um novo espaço, isto sempre foi o teu sonho, abrir uma barbearia?
Vou-te ser sincero, não foi. Foi acontecendo. Desde miúdo corto cabelos, comecei a cortar cabelos com 16 anos, mas nunca tive a intenção de abrir um espaço.
É que muita gente diz que a malta que tem sucesso vê tipo a cena à frente e que depois, por mais do que passe, luta pelo seu sonho. É por isso que eu te perguntei, porque eu lembro-me de tu me cortares o cabelo numa cave, num quartinho minúsculo, ali em Casal de Câmara, e depois tiveste a cortar cabelos no Braço de Prata, não
No
foi?
Braço de Prata, tive 3 anos e depois foi a partir daí, resolvi mesmo dar o salto e abrir um espaço meu.
Mas porquê? Porque abrir o teu espaço e não trabalhares na barbearia de outra pessoa?
Olha, não sei, talvez por para seguir as minhas ideias. Seguir a minha.
Não trabalhares para o outro.
Não, isso talvez por ser para mim, trabalhar para mim.
Sim.
Seguir as minhas ideias, os meus ideais, fazer à minha maneira, vá, entre aspas. Fazer aquilo que eu queria, vá, trabalhar perto de casa, mas
Os
trabalhar
teus
para os outros nunca
horários?
foi um problema. Os horários, para mim, trabalhar para o outro, trabalhar para mim é igual.
Ou
Eu
então ainda
trabalhava,
pior, né? Trabalhar para ti
eu
próprio.
trabalha, o horário era igual, eu fazia lá o que fazia lá. A nível de horas, se calhar aqui faço mais, pronto.
Sim,
É
tens outras
igual.
preocupações que tens de gerir pessoal, porque eu lembro-me quando abriste ali o Tifódi já estava contigo.
Não, eu ali comecei sozinho,
Sozinho.
não, comecei sozinho, estive ali mais ou menos 7 meses sozinho e depois foi quando o Tifódio veio trabalhar comigo.
Está praticamente pronto, está
Mas está
praticamente
praticamente
no
desde que comecei,
início.
sim, desde o
Agora já
início.
tens aqui quatro colegas
Ao todo são
e
5.
ao todo são cinco. E tu consideras já de igual para igual ou tu és o chefe?
Não, considero-me igual, sou colega, igual. Tento dar o exemplo, tento trabalhar de igual. Se calhar muitas vezes até trabalho, mostro que é trabalhar mais, mas não consigo fazer tudo. Muitas vezes tenho outras coisas para
Sim.
fazer que ninguém vê. Não é só cortar cabelos, né? Isto é
Yeah,
que ter uma
óbvio.
loja também tens que, pá, gerir, tens material para comprar, tens muita coisa, muito mais para fazer do
Isso
que
é
mesmo
só a
assim
tua
cortar cabelos.
preocupação, essa parte de comprar os materiais, ou cada barbeiro utiliza os seus próprios materiais?
Não, nós aqui o material que usamos é toda a loja. Cada barbeiro tem o seu material. O seu material é a máquina de corte
Secador.
ou não, é o secador. Basicamente é o secador e máquina de corte. O resto é tudo daqui. É tudo da casa. Usamos os
Ok.
nossos materiais.
Mas olha, Rato, vamos voltar ao início, porque quando eu lembrei-me de te convidar, foi numa ótica de te conhecer mais. Porque lá está, já nos conhecemos há 18 anos e praticamente eu sabia que moravas na Casal de Câmara com a tua mãe e até me surgiu a dúvida, mas e o pai? Será que era um pai separado? E pronto, é por isso que eu queria conhecer-te mais, para além de dar aqui uma pequena publicidade à barbearia, que tão bem me recebe todas as vezes que cá venho. Como é que foi a tua juventude lá em Casal de Câmara?
Não posso dizer que foi má. O que é que eu te posso dizer?
Não, o que é que fazias na escola? Sonhavas ser futebolista? Como é que foste para o atletismo? Porque eu lembro-me que na altura eu treinava Cano Oliveira e de repente apareceu lá um grupo de três miúdos e tu estavas incluído.
Olha, eu antes jogava a bola. Comecei a jogar a bola. Comecei a jogar a lateral. Os mísseis chamavam-me Speedy Gonzalez, porque eu era rápido. Na escola, nos corta-matos também, os professores diziam: pá, tens muito rápido, porque não vais experimentar assim fazer atletismo? E eu fui pesquisar à internet e tinha visto na altura os clubes que investiam mais na formação do atletismo: era o Benfica, era o Sporting e o Belenenses. E eu quis logo passar logo um patamar alto, fui competir com o Sporting. Eu lembro-me na altura que acho que o treinador era o Alpiarça.
Mas és de Sporting ou de Benfica?
Eu sou benfiquista. Mas eu fui fazer captações ao Sporting com o Alpiarça e não fiquei. Mas vi, foi na cidade universitária, mas vi o Benfica a treinar lá no outro lado. Cheguei a casa, liguei para o Benfica, para o departamento de atletismo, e disseram: olha, parece, disseram os dias dos treinos. E eu fui lá, foi quando era, foi com a Ana Oliveira, pronto, e fiquei. Na altura era juvenil. Não, ainda tive no Benfica 3 anos.
3 épocas.
Juvenil, júnior, júnior. E depois do sub-23 já não fiz nada.
Depois paraste o atletismo, basicamente, não foi?
Depois parei o atletismo.
Tu foste para a vida militar.
Para o atletismo, fui para a Força Aérea.
Sim.
E depois estive na Força Aérea 5 anos, mas quando lá tive 3 anos, depois decidi outra vez investir no atletismo. Foi quando voltei para o atletismo, fui para o Joma.
É, e voltámos a encontrar.
No Joma.
Eu estava na Joma. E começaste, não sei se foste logo treinar com o André.
Fui logo treinar com o André.
Eu andava mesmo a perseguir, cacete. Mas onde é que anda o Rafa? Quero ir para o clube.
Eu liguei para o departamento também do João, a saber quando é que eram os treinos. Eles disseram que treinava aqui no Monte da Galega e para ir ter com o André, Veredas. Yeah. E pronto, e foi quando lá fui ter com ele.
Yeah, eu lembro-me quando apareceste, pronto, eu e o Pinheiro éramos medalhados em competições nacionais. Passados estes anos todos, já ninguém se lembra de nós como atletas. Quer dizer, o Carlos Pinheiro teve uma carreira de mais sucesso, mais curta que a minha, que eu ainda continuei muitos anos. Mas tu lembras-te desses primeiros tempos? Tínhamos também lá o Fábio Gonçalves. Porque foi nessa altura que o Fábio também apareceu. E eu julgava que tu tinhas vindo também lá do Barreiro com o Fábio.
Não, ele apareceu a seguir. Ele e mais 2 ou 3 apareceram.
Pois, mas foi nessa época. Eu julgava que tinham vindo todos lá da escola do Barreiro ou qualquer coisa, porque a Ana Oliveira vinha do ar.
Alunos, sim. Alunos, não. Não, mas eu apareci também 1 ou 2 meses antes, eles apareceram depois.
Yeah. E tu baixinho, Siri Gonzalez, e começaste para 100 e 200, não é?
100 e 200. Mas depois desisti um bocado dos 200, porque não senti que era a minha... que era a minha prova, mãe. Acho que eu gosto da prova, mas para mim não dava, como eu sou pequeno e tinha a perna curta. Acho que os 200 metros é para quem tem perna longa.
Mas depois foste para os 400, também foi uma coisa...
Depois decidi ir para os 400, foi com o André ali contigo no João, é que decidi ir para os 400, investi nos 400.
Ainda fizeste quanto? 50 e
fiz 52 em pista coberta, fiz 52.
Yeah. Foste rejeitado no Sporting, mas depois entraste lá para o nosso grupo. Tu lembras dos primeiros treinos?
Lembro. Foi logo...
Batismo duro.
Foi logo o batismo, foi logo retas.
Retas ou sérias?
Retas. Mas...
Porque, eu sei uma história. Eu não vou falar em nomes, mas claro que foi a Ana Oliveira. Havia malta que queria ir para o Benfica. Para ter o equipamento e depois não metia lá mais os pés. Então, é lá a dois que apareceram lá, queremos ser do Benfica, ela matou-os num treino. Séries de 1000, 800, 500, nunca mais apareceram lá. E ela, claro, eu tenho de testar se realmente eles querem vir aqui para o atletismo ou só por causa do equipamento.
O material. Meu.
E gostaste de treinar com a Ana?
Gostei, eu aprendi bastante com a Ana. E evoluí. Cheguei a fazer mínimos. No primeiro ano não fiz mínimos. De juvenil não fiz mínimos.
Porque tu entraste para em abril ou maio?
Eu entrei em meio do primeiro... juvenil. Entrei em meio, no primeiro, nesse primeiro não fiz mínimos. Não fiz mínimos. No ano a seguir fiz mínimos para os 60. Fiz para os 60 e fiz para os 100. Gente, eu fiz mínimos.
Mas eu não me lembro de fazer séries contigo.
Mas as séries eram para ti.
É, mas as minhas eram mais longas, possivelmente.
Era séries 120, 150, 100, pois era, muitas vezes 400, 300.
Ou então, já não me lembro, pá. Eu acho que se calhar não fazíamos juntos. Cada um fazia...
tu muitas das vezes chegavas a fazer com o Pinheiro, com o Carlos Pinheiro.
Pois.
O Carlos Pinheiro, o Carlos Pinheiro não era muito connosco também.
E tu não te lembras, porque não entraste tarde no atletismo, mas eu conheço o Pinheiro desde extra aqui na Amadora. Que ele tinha uma cabeleira, ficava em último.
Ganda máquina, ganda Sony.
Ficava em último nas provas de estrada. E de repente, a iniciado, o rapaz começa a... Sei lá, começou a ficar com uma perna já com veias, que a malta achava, o que é que este gajo anda a tomar? Que é logo, isto é estranho. Mas foi interessante a dedicação dele, de nunca ter desistido porque ficava em último nas provas de estrada. Ele sabia que o forte dele era a velocidade.
É.
Então, iniciado, a velocidade quase que bateu o recorde nacional de 300 metros. Depois, em juvenil, foi campeão nacional várias vezes de... 400.
Fez mínimos para os europeus.
Exato. Ele foi um... Pá, não vou dizer que foi o melhor atleta com quem eu treinei, porque como andei na vara, andei ali, treinei com gente muito boa. Mas...
Tu eras um grande atleta.
Desde o início que o acompanhei, inicialmente ele era da Sefrá e eu era do Clube Atlético São Brás, depois a Sefrá, o treinador da Sefrá veio para o Clube Atlético São Brás, trouxe os atletas todos e o Pinheiro foi meu colega de equipa, depois fomos para o Benfica juntos, e fomos para o Benfica mais por causa dele, porque fomos ali no pacote, fui eu, e o Suf e o Carlos Pinheiro. Foi engraçado ver o crescimento dele, e lembro-me também nos primeiros treinos ali no Clube Atlético São Brás, treinávamos na Escola Miguel Torga, ali ao pé da esquadra da polícia, e eu não sabia que ele era super rápido, mas sabia que ele era o chamado, esse gajo é um cocó. Fica em último lá, fica em último nas provas, coitado. Então havia um treino de estafetas à volta daquela pista ridícula, não é? Não sei quantos metros tem aquilo, 120 ou 150, sim, que as curvas são muito apertadas. Então lá havia a estafeta e íamos dando testemunho, duas voltas. Cada um fazia duas voltas, entregava ao outro, fazia duas voltas. E o Pinheiro acabou, foi no meu percurso. Meu, borrei-me todo para lhe ganhar. Mas o pior é que na primeira volta eu vou, ele estava bastante atrás e ele meteu-se nas minhas costas. E eu, vou-te dar na segunda volta, vais ver par. E eu disse assim, o primeiro milho é para os pardais. Acabei de dar a primeira volta e digo isto assim para a bancada, lá para os colegas. Primeiro milho é para os pardais. Quando tento dar o speed, ele sempre ao meu lado, eu, oi.
Nossa, menina, é um Sony.
Vai-me ganhar. Consegui entregar em primeiro. Poxa, o gajo ia-me fazendo engolir as palavras.
Afinal, este cara tem.
E eu assim, será que foi por eu ter dito aquilo que ele depois começou-se a aplicar para me limpar? E eu assim, será que o progresso dele teve a ver comigo?
Ele tinha muito potencial.
É, depois ele trocou de treinadora. Foi para a Anabela, foi para o Sporting, mas... e dessa malta, lembras, ainda tens contacto com alguém?
Olha, por acaso ainda tenho com a Nádia...
Gaspar?
Por acaso, sim. Também traz aqui o miúdo, corta aqui o cabelo.
Tem um filho, não é?
Tem um filho, um canito.
E o marido, ou o companheiro, namorado dela, também foi atleta.
Também vem aqui.
Que era velocista.
Também é meu cliente,
não lembro,
sim,
do nome.
Dessa malta do resto não tenho mais. Ouvi dizer que o Zé também está aqui na Amadora.
E o Fábio?
O Fábio nunca mais, não sei.
Eu recebi notícia que ele estava preso.
Isso não sei dizer, nunca mais tive contacto com nenhum deles, a não ser com a Nádia, contigo, com o Pinheiro.
É, para mim o Fábio ainda foi mais uma coisa mais impressionante, porque ele entrou e de repente e já estava ali a acompanhar o Pinheiro nas séries, não é? O que é isto? Não tem músculo nenhum.
Vimos o início.
Todo magrinho, todo não sei o quê.
Corria mal.
Mas isso só prova que não é preciso correr bonito para ser bom.
É verdade. Tinha muito potencial mesmo.
É. Só que era um grupo muito diversificado, pá. Era saltador, já era barreirista, era... velocista, era o oitocentista, e pronto, eu na altura acho que já te disse isso, eu sentia que treinava mesmo muito. Foi os anos que eu treinei mais. Não tive os resultados que merecia para aquele nível de treino. Não sei se sentiste o mesmo.
Eu aprendi que no atletismo às vezes treinamos e quem anda nisso sabe, e as coisas não saem. Se calhar não saem nesse ano. E se calhar não vais no ano a seguir, se calhar nem treinas nem o
yeah. Olha, estás a dizer a história
e as coisas saem. E as coisas saem.
Então estás quase a descrever o que eu senti quando tive a minha melhor época. Que no ano anterior eu construí ali uma base do caraças, só que tive azar, pá. Quando ia competir, faço uns arrastões. Tu conheceste o Felipe que treinava com o André, o madeirense, cabelo curtinho, um boi.
Não.
Que ele chegou a ir para o Benfica, não, porque ele não, era não, muito não. bom, 200 e 400, muito não. bom. E claro, não estou a dizer que eu estava ao nível dele, estava longe, mas estava a treinar com ele super bem. Estávamos a fazer arrastos, no último arrasto rasguei-me atrás. E essa época de 2010 foi para o lixo, porque tive mês e meio a recuperar. E depois, quando fui a uma prova, 59 nas barreiras. Na época seguinte, juro-te, toda a época eu tive em facilidade. Pensar, poxa, eu queria treinar mais, isto não me está. Pumba! E chegava às provas e aquilo saía facilmente, todas as provas, 56, corri 55-93, estava solto, estava. E é aquilo que tu dizes,
mas o gajo
luta muito por um resultado
e não vais conseguir esse ano. E no ano a seguir, se vais conseguir. Aconteceu-me isso no Joma, fiz os meninos depois para a pista coberta, fiz. E andava no ano que entre queria e não fiz. No ano a seguir, pronto,
as coisas
continuei
saíram facilmente.
a trabalhar e a treinar, mas cara, não tinha treinado tanto como tinha feito no ano anterior e as coisas saíram, não saíram. O atletismo tem essa parte ingrata.
Mas acho que, se calhar, depois, desportos individuais, porque no futebol. As coisas vão-se, em desportos coletivos, as coisas vão-se disfarçando, não é?
Se a equipa estiver bem, consegues disfarçar. Se a equipa estiver bem, se a equipa está mal, pronto.
Sim,
Mas se a equipa estiver
são
bem,
todos.
se tiveres, acabas por passar se calhar um bocado ao lado. Agora ali no atletismo depende de ti, os tempos dependem de ti, és tu que os tens que fazer.
E apesar disso, tu tiraste algumas lições do atletismo para a tua vida?
Ainda dá para tirar algumas, sem dúvida. Sem dúvida. Se calhar muitas coisas até aplico aqui. O trabalho constante.
Horários.
Eu vou dizer uma coisa, eu podia ser melhor nos horários. Não sou. Agora
Saíste
tenho.
à tua treinadora.
Agora tenho desculpas dos meus filhos de manhã. Mas podia ser melhor nos horários. Não quer dizer que
Não.
sejam baldes, atenção.
É, mas é
porque.
complicado com filhos.
Mas.
E de manhã?
Exatamente.
Eu sei, eu sei.
Se eu que os preparo de manhã, se eu que tenho que ir lá para a escola. E não é fácil. Um já não era fácil, dois então, muito menos.
Mas
Podia ser melhor nos horários, mas acho que sou cumpridor e estou
com
aqui
a
sempre.
Alice já é mais fácil, não é?
Com?
A Alice?
Sim, Alice já é mais fácil. Quer dizer, QB.
Tem 4 ou 5.
Ela vai fazer sexta em 5.
6.
QB. Porque agora está naquela fase de a mãe deixa-lhe aquela roupa.
Já não quer.
Preparadinha. Ela diz, já não quer estas calças, já não quer estas meias, já não quer estes sapatos.
Pô.
E então tira-me, pois não quer isto, pois não quer aquilo. Pois já houve a fase do pequeno almoço, fazia-lhe umas torradas, não queria torradas. Depois lavava-lhe a papa. Lava a papa, já não queria a papa, queria as torradas. Pois ainda, e a minha manhã é isto.
Pois, a minha fase já foi bem mais fácil de manhã, que era a fase que eu aceitava as coisas e na boa.
A gente mete e bom, então é como o meu pequeno, faço-lhe a papa, agora
É, mas o
come não.
problema é que agora está numa fase de caraveia, meto-lhe os flocos, banana, meto a banana,
Banana.
maçã, comendo maçã, e não, engonha, engonha, e assim, pô, não sai de casa, não sai de casa. Às vezes estou ali 45 minutos a tentar que ele coma, porque ele dá uma colherada, vai andar, vai brincar. Ó, Luca, vamos. E ele, é o ritmo dele. Queremos que ele seja espontâneo e que tenha as suas reações e não esteja já desde cedo muito reprimido, que pronto, a nossa, principalmente a Paula, estuda muito sobre a educação e muitos de nós, e eu sinto isso na minha vida, fomos muito reprimidos quando éramos pequenos.
Ah, isso. A educação hoje em dia é diferente. Nada a ver.
Sim, nada a ver. Mas temos de ter uma luta quase diária com os nossos pais porque acham que nós estamos a fazer mal.
Pois, isso é sempre. Isso é sempre, é sempre.
Tens esse problema? É, eu tenho. Assumo.
É, pá, a minha mãe não. Não me diz muito.
Mas na interação com eles, tu já viste a tua mãe ter alguma atitude? Tu dizes, ah, pá, não gostava que fizesse isso. Tipo,
comigo?
Não, com os teus filhos.
A minha mãe com os meus filhos.
Alguma interação do género, ah, para, não. Assim mais não. Brusca, mais...
Não. Por acaso, não.
Então tens sorte.
Se calhar sou mais eu em dizer, ah, não faças isso, ou faz isto, ou faz isto, ou faz aquilo. Faz mal, faz.
Oi?
Faz mal, faz.
Faz, que agora está molhado.
Hã? Sim, mas isso seca, vais passar um pano. Estás molhado.
Fiz xixi.
É. É. Depois passei um pano, na boa. Corta. Começa de novo.
A loucura é que tu parece que gostas de sofrer, não é? Que agora estás, que agora meteste no triatlo, não é?
Eu costumo dizer que fui feito para sofrer.
Não, mas é, pá.
Eu fui feito para sofrer, eu gosto de...
Agora estás no triatlo?
Gosto de competição, gosto de treinar. Pena que não tenho mais tempo também. Para mim, tenho que ter mais de 24 horas.
Mas parece que tem mais de 24 horas, não é? Tens...
Para mim, devia ter mais.
Pois, mas tens dois filhos, esposa, tens um negócio, e pá, e para mim isso faz com que eu te veja mesmo como um sucesso.
E arranjar espaço para treinar não é fácil, mas consigo. E trabalho todos os dias. Podem passar cá que eu trabalho todos os dias.
Sábado também, até...
Sábado também. Ah, não, trabalho todos os dias não, à exceção do domingo.
Pois.
O domingo não, o domingo é sagrado, o domingo é mesmo família.
Mas essa questão do sofrer... Porque eu acho que o teu objetivo é fazer o Ironman.
O meu objetivo é para onde fazer um Ironman. Ainda estou a pensar se faço o Alpha ou se faço o maiorzinho. Ainda estou a pensar.
Há dois ou três dias vi um vídeo do Lance Armstrong, que o gajo também é tudo acerca do sofrimento. Eu gosto de sofrer. Estás a treinar? Estou. Para quê? Para nada. Só mesmo para sentir que estou a sofrer e que estou a dar... E a tentar chegar aos meus limites. E ainda por cima, estou a fazer uma cena que eu gosto com a minha pessoa favorita do mundo, que sou eu próprio. O gajo disse assim, pô, é isso. É mesmo isso. Que eu adoro também treinar e ir sozinho, porque estou ali no meu mundo. E tu também, certamente, treinas muitas vezes sozinho, vais dar umas pedaladas sozinho.
Vou dizer uma coisa, e às vezes digo muito a malta, meus clientes, às vezes estamos aqui a trocar umas ideias, estamos a falar, que às vezes quando saio, muitas vezes vou ao domingo treinar. Tenho um grupo, treinamos juntos. Muitas vezes vamos dar uma volta juntos. Mas muitas vezes também vou sozinho. E quando vou sozinho... Epá, não sei como é que tu consegues andar sozinho. Epá, eu vou... Epá, parece que não penso em nada. Vou ali, vou sofrer. Olha, agora estou aqui. Agora vou ter aquela subida. Vou pensar noutras coisas.
Eu vou pensar em tudo e mais alguma coisa.
Não penso. Eu gosto de ir, gosto de sozinho, gosto de... Eu gosto. Gosto de sofrer.
Sofrer. Mas... Vamos voltar lá atrás, porque tu, a questão de eu não saber praticamente nada de ti e de sentir que tu eras ali de uma zona assim um bocado desfavorecida, se calhar estou errado.
Não, aquilo é um bairro social. É um bairro social, sim.
Então, a minha questão é mesmo essa. Tu agora abriste este novo espaço, que é teu, estavas ali, que ainda continua teu, mas... Não sabes fechado, o que sim. É que tu vais fazer?
Sim, está fechado agora, sim.
Ainda não sabes o que é que...
Ainda não tenho ideia.
Estás a magicar, tens de treinar e pensar nisso. Mas faz-me pensar que O teu, pronto, nós no atletismo e do desporto percebemos a analogia de um ponto de partida face a outras pessoas como eu, o teu ponto de partida foi muito mais atrás. E eu, por algumas circunstâncias da minha vida, estresse pós-traumático, eu abrandei e várias pessoas que tiveram um ponto de partida atrás já me passaram. E eu considero-te essas pessoas. Tu sentias isso? O teu ponto de partida estava... As coisas não te iam ser tão favoráveis? Chegaste a pensar nisso?
Epá, já pensei. Já pensei na altura que... Que eu troquei muitas vezes de trabalho. E muitas...
Antes de ires para a Força Aérea, não foi?
Não,
depois.
Depois. Antes tinha feito, tinha feito.
Força de Segurança.
Antes de ir para a Força Aérea, ainda trabalhei numa pastelaria, ainda estive a aprender a pasteleiro, mas depois eu sempre quis passar pela vida militar, apanhar a experiência, quis saber como é que era.
E aquilo tinha um contrato.
Um contrato inicial de 4 anos, que eras obrigado a estar lá 4 anos, não tinhas de pagar, e depois era renovável mais 3 anos. Era 6 anos.
Sim.
7 anos. Com um ano era de formação.
E depois de saíste da Força Aérea e...
Depois saí da Força Aérea, quis emigrar. Estive lá pouco tempo, voltei.
Mas já estavas, na altura já namoravas com a Marisa?
Quando fui para fora, não. Não. Só depois, quando voltei. Ainda estive fora, depois voltei, depois andei, foi quando fui vigilante... voltei a trabalhar para uma cirurgista, ainda trabalhei num café, part-time, ia de cedo.
Não paravas, não é?
Não parava, tive vários part-times. Epá, mas depois deu-me, depois tive aí um ano no fundo de desemprego, estive desempregado, foi aí que me bateu e bora, é isto que quero fazer, vou comprar um material inicial, uma máquina de cortar cabelo, uma navalha, tesouras, pentes e bora, chamei 2 ou 3 amigos, olha, venham cá a casa. Chamei
e... foi nessa altura que voltei a ter contacto contigo.
E foi aí que voltaste a ter contacto comigo, exatamente. Cortaste o cabelo no meu quarto.
E lá no teu quarto, em tua casa, mas depois tu foste para uma casa...
Depois fui para uma casa também.
Café, não é?
Depois foi assim, foi de um tio da minha mulher. Ele não estava cá, estava no norte.
Ficavas lá no quartinho?
Fiquei numa sala, fiz um salão. Quando saí do trabalho onde eu estava, em Lisboa.
Trabalhava já no Braço de Prata?
Em Braço de Prata, saía de lá, eram 7h30 e depois tinha aqui uma opção com os amigos.
E foi o pé de meia para depois abrir o...
Esse dinheiro foi o que me ajudou a juntar para comprar o material para dar início então ali
à outra
loja.
Essa história é isso, é a prova de que um gajo só não consegue se estiver parado, não é?
Não, eu dou muitas vezes esse conselho. Quem tiver força de vontade e vontade de trabalhar e o querer, consegue tudo.
Mas tem de ter consegue mesmo tudo. Aquilo que, não é? Porque a minha visão às vezes é de uma coisa que eu sei que está à partida comprometido por causa do público-alvo. Enquanto aqui tu tens, já tinhas em mente, as pessoas precisam de cortar cabelo todos os dias. E a minha área, que é da área da comunicação, podes ir buscar informação, estás sempre a receber informação de todo o lado, portanto é difícil conseguir. Pelo menos eu tenho essa experiência, está a ser difícil. E já iniciei o meu canal do Rafa Boban com outra dinâmica, mais notícias faladas, como se fosse numa televisão, digamos assim, mas o retorno não tem a vida, a não ser a minha autossatisfação.
Eu tenho seguido, tenho visto alguns vídeos e gosto.
Mas lá está, é conteúdo que é necessário para a vida das outras pessoas, ao ponto de tu conseguires ganhar dinheiro com isso. É que cortar cabelo, é como eu disse, as pessoas precisam.
É um serviço.
Se tu tivesses clientes como eu, estavas tramado, que eu venho aqui só uma vez, 3 em 3 meses. Mas há gente que eu vejo aqui, vem cá todas as semanas cortar aqui, deixar tudo na régua.
Não interessa, todos são importantes. Todos são importantes. Ai, malta, olha, tenho aqui clientes que às vezes só me vejo uma vez ao ano. Tenho um, ele próprio sabe, ele sabe e diz-nos. Olha, venho este e depois venho ao fim do ano. Sempre, é certinho. Vem a meio do ano, mais ou menos, antes do verão ou no verão, dá uma carecada. E depois vem em dezembro, dá outra carecada em dezembro.
E o cabelo que cresceu corresponde àqueles meses?
Corresponde.
Eu pode ir a outro e dizer não, a mesma coisa.
Corresponde. Corresponde e eu conheço. É, deixa ela aí 6 meses, 5, 6 meses, carecada, yeah. E depois carecada.
Eu só te traio quando te ligo e tu dizes, ah, estou de férias. E eu, aí, pá, mas eu preciso mesmo cortar cabelo, então. Não apareço cá. E uma vez que eu decidi fazer uma carecada, não foste tu que fizeste.
Da carecada?
Yeah, foi o Tifodi. E o Tifodi, mas queres mesmo cortar o cabelo? E eu, máquina 1. Mas queres mesmo, eu? E tu, não faças isso. E de repente estavas a cortar outra pessoa e o Tifodi, vum! Máquina 1.
Com ele só uma vez.
Fizeste essa bosta, ai. Mas é engraçado que eu depois fui. No mesmo dia, eu saí com o Ronaldinho a uma festa de amigos e o Ronaldinho meteu uma foto no grupo minha, ele comigo, e o Pedro não me reconheceu. Tipo, que é esse? Porque eu tinha cortado a barba, tinha máquina 1, estava diferente.
Completamente diferente. É só basta dizer. Dizes uma vez, pronto, está feito. Eu não, ainda pergunto às vezes duas ou três. É isso que queres? Queres rapar?
Tens alguma história aqui, caricata, que queiras contar no salão?
Epá, eu tenho algumas, agora assim uma que me lembro.
E aquela vez que o Ricardo Quaresma apareceu aí?
A primeira vez, eu tinha ido buscar, acho que fui buscar qualquer coisa ali à padaria, não sei se foi pão. Qualquer coisa, fui buscar e depois o Tifodi é que me ligou, olha, está aqui o Quaresma. Estás a gozar aqui, não vou. Olha, está aqui o Quaresma, vem aí, só vem aí. Olha, eu vou aí, vê lá se estás a gozar comigo, depois a gente, ah, está bem. Vem a correr e realmente estava aí o Quaresma. Eu vou dizer, acho que nunca terminei a cortar o cabelo.
Foste tu que cortaste essa primeira vez?
A primeira vez fui eu, sim.
Depois ele ficou mais
para o Miguel, para o Tifodi, sim. As coisas, isso faz parte. Há clientes que se identificam mais com o quarto de um, isso é normal. Mas termina, pode ser que termine.
Mas o cabelo dele também, ele pediu à tesoura ou foi só máquina? O cabelo não, anda com o cabelo curtinho, não é?
Foi máquina. Na altura foi máquina, foi. Não sei se foi uma crista ou se foi um corte, um disfarce básico. Já não me lembro, mas foi à máquina.
Mas há algum pedido aí extravagante do género que tu digas, já não consigo fazer?
Epá, olha, lembro-me agora aqui de uma última, mas até não foi comigo, foi com um colega, um Peaky Blinder, um corta Peaky Blinder, mas ele tinha o cabelo encaracolado. O Peaky Blinder tem, o corta Peaky Blinder tem o cabelo liso. Depois de fazer o corte, ele queria, epá, mas não é isto, amigo, mas o Peaky Blinder é cabelo liso, é rapado de lado e cabelo liso. Ah, mas não é. Bem, nós bem tentámos remediar, balizar um bocadinho o cabelo e tal.
Alisamento, fazem uma escova progressiva aqui para ficar com o cabelo lisinho. Foda. É. Mas e por acaso, sendo na Amadora, alguma vez tivesse algum stress?
Não. Não. Não tive nenhum stress, não. Eu estou sempre tranquilo. Isso é um mito.
Sim, é mito, mas acontece. Pode acontecer, não é? Podes ter o azar de decidirem, olha, vamos ali. Porque eu acho que é como tudo na vida.
Sim, é como tudo na vida, nunca estamos safos disso. Mas...
Nunca estamos safos de quedas, porque tu também andas aí a cair e a partir-te e depois ficas sem trabalhar.
E pá, mas
tu fizeste isso de propósito.
Tento recuperar rápido.
Fizeste de propósito para não
por acaso,
para meteres baixo.
Olha isso, ainda bem que bati no da frente, senão tinha atropelado o homem com a bicicleta. Isso foi numa passadeira.
Foi?
Não. O homem estava a passar, o meu pé de pedal parou, eu tinha acabado de pôr o bidon na bicicleta, quando olho para a frente ele está parado, já não consegui desviar. Bati e caí. E foi logo, minha primeira queda, parti logo a clavícula.
Mas é muito fácil, não é? É muito fácil partir clavículas em quedas de bicicleta.
Como andas com os sapatos de encaixe, é logo.
O meu irmão vive na Bélgica, em Bruxelas, e ele anda de bicicleta, muito bicicleta. A estrada apanhou gelo, os pés também não saíram, a mão que foi para o chão, partiu a mão, tu ficou todo lixado.
Bicicleta temos sempre sujantes.
Acho que partiu dois dedos, a mão, e andava com ferros.
Com a bicicleta estamos sempre sujantes. É os carros...
Falta de respeito, sentes isso?
Muita.
Eu adorava andar de bicicleta e E as últimas vezes que andei te senti um
muito.
Bocado
e vou dizer, nós que andamos de bicicleta de estrada, vou falar no meu. O pessoal, a maioria do pessoal, quem anda bem e com. Pronto, faz médias altas na bicicleta de estrada, não anda nas ciclovias.
Pois.
Porque na ciclovia, realmente é para andar de bicicleta, mas na ciclovia.
Há muitos pedestres.
O pessoal vai, exatamente, vai a passear e é impossível. E andamos na estrada. E os carros vêm, tu tens uma ciclovia ao lado. Não te vão respeitar, ou passam-te a arrasar, ou param, vai para a ciclovia, vai. Já tive problemas sozinho, me atravessarem o carro à minha frente e vai para ali, e eu discuti com eles que não.
Pois.
E temos de ter sempre cuidado. Às vezes nem é próprio connosco, é mesmo com o pessoal que vem, temos de estar sempre atentos.
Pois é, é porque nós não temos retrovisores na bicicleta. Não sabemos se ele vai arrasar-nos.
Não, tens de ter sempre isto sempre.
E às vezes eles também não sabem que nós estamos a ver uma sarjeta e vamos desviar um bocado.
Ou um buraco. Bicicleta de estrada não tem amortecedor e se bates um buraco arriscas-te a cair.
Pois. Bem, eu queria mesmo saber essa questão da visão, se tu tinhas envisionado isto para o teu futuro. As coisas estão-te a correr bem.
Como eu te digo, eu não visionei. Já corto cabelo, sim, há bastante tempo e desde miúdo. E foi uma coisa que surgiu. Não, ninguém na minha família, como lembro, cortava cabelo, era barbeiro. Surgiu. Mas, eu aprendi sozinho, fui vendo, fui tirando umas formações, depois de ter começado, tirei umas formações, surgiu e foi rolar. E as coisas aconteceram, foi trabalhar, saí de uma, como eu te disse há pouco, saía de braço de prata, ia para casa,
sim, ficava mais umas horas,
foi fazendo, começando já a angariar alguns clientes, foi amelhando algum para depois montar aquela loja e pronto, e ali as coisas começaram a correr bem, tive o Tifódio e depois mais os outros meus colegas. Sim. Basicamente os que temos foi quase tudo formado aqui, eles já vinham com uma bagagenzinha, mas sim. De
profissional mas foi aqui. Esse momento de agora quer cortar cabelos, aí é que é...
Foi...
Aí é que tu deves estar assim, ainda bem que eu decidi.
Olha, sinto-me realizado, não vejo a fazer outra coisa. Quando estive em Barraço Prata, eu cheguei a desistir de cortar cabelos, queria uma coisa mais certa, não queria com aqueles horários, queria ter um horário fixo, quis ter as minhas folgas
sim.
Certas, e eu resolvi sair, estive fora, nem chegou um mês.
Ok, mas foste para
voltei. Onde? Eu trabalhei no... Estava a ter formação numa empresa de transportes, de Cascais, de autocarros, mas não gostei. Senti falta disso.
Autocarros ou caminhões?
Autocarros, transportes públicos mesmo. E não gostei.
Voltaste.
Falei com o meu antigo patrão, meu amigo, o Bruno Oliveira, e ele admitiu-me de novo.
Agora disseste uma cena interessante, não te vês a fazer outra coisa.
Não me vejo a fazer outra coisa.
Então, não te vês só a ter o nome da barbearia e tu ser só o manager, gerir aqui os teus colegas, neste caso, e vir só fazer aqui umas horinhas?
Não sou capaz. Olha, vou-te dar esse exemplo. Quando caí, parti a clavícula...
Vinhas para cá. Não podias, não é?
Não podia trabalhar, mas eu estava aqui. E acho que eu só não trabalhei 3 semanas. Não consigo estar longe. Não consigo estar longe. Até mesmo quando estou de férias. Quando estou de férias, eu estou sempre a ligar, ou atendo sempre o telefone para marcar, ou atendo sempre, olha, não estou, mas estão lá os meus colegas, não consigo estar
longe.
E não
sentes que atendestes horários longos, não é? Longos, e também trabalhares ao sábado, que falta aí uma parte de estares presente com a família?
É por isso que eu te digo, acho que para mim devia ter 24 horas. Às vezes tenho pena de não conseguir estar mais tempo com os meus filhos. Eu gostava de ter mais tempo para eles, muitas vezes não tenho. Isso mas, é uma verdade. Eu agora estou a tentar adaptar.
A Marisa consegue.
Ela agora consegue, porque trabalha por turnos e agora está com um horário mais reduzido, porque como tenho o mais pequenino, ainda tem 1 ano,
sim.
Está a aumentar, conseguimos ainda gerir e ela está mais tempo, vai ser ela que os vai buscar e pronto, tem ali a tarde toda com eles. E depois pronto, aquele bocadinho com eles à noite e tenho o domingo. Vou tirando... excepcionalmente, quando dá, tiro um sábado,
sim.
Vamos rodando às vezes agora um sábado, agora quando já somos alguns, também já rodamos uma folgazinha aí durante a semana, a rodar.
Estava-te a perguntar isto porque às vezes para uma pessoa do casal ter mais sucesso ou há outra que tem de estar mais presente em casa e tem de dar esse apoio. É aquela conversa.
Não, isso conseguimos.
Por trás de um grande homem está uma grande mulher, por trás de uma grande mulher está um grande homem. É isso.
É verdade. Não posso dizer que não, é verdade.
Eu era dia da mãe, no carnaval o meu Luca mascarou-se super-homem. Eu tinha uma foto da Paula com ele assim no colo, com o super-homem. Ainda por cima estava mesmo ela atrás. Eu tipo, por trás de um super-herói está uma super-mãe. Foi uma boa ideia. Mas é fixe, pá. É brutal ver...
O casal tem que se apoiar.
Sim, mas é brutal ver-te conseguires conquistar tudo isto, porque muita gente, e não, agora voltando para a parte do atletismo, só valoriza quem faz um resultado X, parece que fazer 30 minutos aos 10 km ou correr em 10,50 os 100 metros, que é super mais importante do que cortar a cabelo a 100 e tal clientes por mês, ou, não sei, não sei.
Sim, sim, sim.
Tu tens uma ideia de quantos cortes fazes por mês?
Epá.
Não?
Não te sei dizer, não. Diz, pá, isto depende muito, isto varia.
Claro, é variável.
Isto cada dia é variável. Muitas vezes, se calhar, uma segunda-feira ou terça-feira, se calhar nem devíamos estar aqui todos. Isto é... Isto é um tipo mas de trabalho que isto não...
Tu agora, eu reparei que aumentou o corte adulto, mas tu tinhas um corte, um preço imbatível.
O corte adulto, eu comecei a iniciar com 8 euros.
Que é imbatível, porque uma vez que tu não estavas cá, tive de ir lá a Belas, com um serviço pior, e foi 15, que é quase o dobro de 8, não é? 16 seria o dobro. 15, eu, quando foi, oh, pronto, é o que é.
Pá, eu tenho outra política, mas cada um trabalha como quer. Eu tenho outra política, tenho a minha. Eu gosto de ter casa cheia, gosto de ter movimento. Eu gosto, é a minha maneira de trabalhar.
Sim, a questão é a questão do dinheiro, não é? Que com o mesmo tempo os outros ganham, estavam quase a ganhar o dobro do que tu ganhavas.
Então
para tu ganhares o mesmo, tinhas de cortar o dobro.
Exatamente, mas até te digo uma coisa, acho que o nosso trabalho até devia ser mais valorizado. Como isto que ainda há pouco estivemos a falar, por causa do tempo, o tempo que aqui estamos, os materiais que são cada vez mais caros, a malta não tem noção, está cada vez mais caros, desinfetantes... As lâminas, é tudo, está tudo mais caro. As máquinas, uma máquina avaria.
Cada cliente, tu usas uma ou duas lâminas novas.
Não? Esquece. Se for uma barba, se for cabelo e barba, uso sempre duas. Sempre, eu uso sempre duas.
Yeah.
Gosto de fincar uma bem uma barba, tem que ser com uma lâmina nova. Mas depois é.
E o que é que achas dessa trabalhar? Geração que só quer aqui desenhos na cabeça? É bom.
Acho engraçado, eu gosto. Mas tive que me adaptar, porque vou dizer uma coisa, não era o meu forte. E tenho que agradecer ao Miguel. O Miguel é que me ensinou bastante. Por acaso, evolui bastante com ele nisso. A gente também aprende um com os outros.
Sim.
Com ele aprendi isso. Tive que aprender. A malta chegava aqui e olha, que era uma pena na altura das penas. Olha, o Quaresma fez uma pena. Tive uns poucos miúdos a querer fazer penas. Eu não sabia fazer. Tive que me adaptar. YouTube, Miguel, como é que é? Ele era melhor que eu. Ele fez tem trabalhos espetaculares.
Sim,
desenhos.
Sim.
Sim. E ele foi-me dando umas luzes e depois comecei a fazer e agora já me sinto à vontade a fazer. Claro que não é tudo. Me apareço aí para fazer um Dragon Ball que eu não vou conseguir fazer.
Uma bola de futebol na cabeça.
Não consigo fazer. Yeah. A gente vai-se adaptando.
Yeah. Bem, Rato, agradecer-te teres-me recebido aqui no teu espaço, falarmos sobre ti, sobre as tuas ideias. E foi um prazer conhecer mais um pouco da tua história. Não aprofundámos muito a infância, mas pá, fica para uma próxima.
Então, olha, agradecer-te eu também. Obrigado. Tens vindo aqui ao meu espaço. Obrigado também pela tua amizade. Tens aqui sempre portas abertas quando precisar. Já sabes como é que é.
Eu sei. Meu, obrigado.